Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, estimados ouvintes. Um excerto de notas práticas sobre o retoque da arte fotográfica número 5 constitui a leitura inicial deste programa. E então diz assim: o leitor deve lembrar-se, há 10 anos não havia senão um grito geral contra o retoque dos negativos. Aqueles que, segundo uma antiga costumeira, conhecem tudo, sabem tudo, condenavam o retoque como vindo a ser a origem de toda a sorte de desgraças. Numa palavra, o retoque não valia nada. Opiniões semelhantes e profecias destes Gs foram emitidas na literatura daquele tempo. Mas, pouco a pouco, os que mais tinham gritado acabaram por tratar os negativos como os outros. É certo que, no princípio do emprego das placas secas, alguns tentaram renovar a guerra contra o retoque, mas não pegou. E pode dizer-se que, se o retoque ainda tem inimigos, vamos encontrá-los entre os artistas que, depois de passar e tornar a passar durante meia hora o lápis sobre um negativo, acham que não vale mais depois disso. Entre os instrumentos expostos na última exposição do Photographic Society of Great Britain, notou-se uma máquina de retocar pela eletricidade, enviada da Bélgica por Gessbergen e Jerusette Frere. Todos os que não são retocadores experimentados acharam grande utilidade neste aparelho. Um lápis, mole ou duro à vontade do operador, é fixado a um tubo de metal semelhante às lapiseiras ordinárias, mas 3 vezes mais comprido. Este tubo é posto em vibração por uma mola presa a um motor elétrico oscilante, uma espécie de trembleur que se põe em ação voltando o comutador de 1 ou 2 elementos. Se se quer obter um retoque leve, não se estabelece a comunicação com mais do que um elemento. Quanto mais o retoque deve ser intenso, mais elementos se ajuntam ao circuito. Basta então passar o lápis sobre as partes a retocar. A vibração elétrica substitui o movimento contínuo da mão. Com este artigo, não temos a pretensão de ensinar a arte do retoque, de modo a que um principiante possa, do jacto, atingir os efeitos de uma ordem superior. Nem tão pouco queremos estabelecer regras estritas sobre a maneira de operar. O nosso fito é mostrar o modus operandi praticado por muitos fotógrafos da profissão na sua faina diária e dar, em algumas palavras, os conselhos necessários àqueles que não têm experiência nenhuma da coisa. Passemos de seguida ao retrato selecionado para hoje da série que tirámos em Istambul. Revela a minha filha no interior da Mesquita Azul, situada no coração da cidade. A minha filha tem uma t-shirt branca, uma saia de linho turquesa e uma mala a tiracolo. A foto é de meio corpo, pois caso fosse de corpo inteiro, veríamos que ela estava descalça. O pano de fundo é muito escuro, distinguindo-se os vitrais das janelas, 250 janelas ao todo. Os vitrais das cúpulas não são os originais. Vemos ainda o enorme lampadário e as silhuetas de outros turistas. saliento que a decoração da mesquita é feita em azulejos azuis de Iznik, daí o seu nome de Mesquita Azul. Foi erguida no tempo do Sultão Ahmed e o seu arquiteto, Aga, construiu-a entre 1609 e 1616, dando-lhe 6 minaretes, o que rivalizava com Meca. Nota curiosa, os seus pedreiros, mais tarde, ergueram o Taj Mahal, na Índia. Istambul é uma cidade de mesquitas, que vão de grandes monumentos como a Mesquita Azul até mesquitas de bairro, das quais o transeunte se apercebe pela silhueta dos seus minaretes ou pelo colorido da sua fachada, como é o caso da Mesquita de Azulejos, fundada pela sultana Qasem, esposa de Ahmed I. A fotografia da próxima gravação está inserida no período bizantino para nos revelar outros aspectos para além dos inerentes à cultura otomana. Por último, deixamos todos com o som do violino de Ibrahim Pasha. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.